Seja muito bem-vindo a mais um A Hide Cash, um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, que é o nosso segundo episódio sobre a série de criptoarte no mês de maio, nós vamos bater um papo sobre os mitos e verdades e problemas reais que acontecem no NFT e na criptoarte. E para esse bate-papo, a gente chamou aqui Vini Naso e Marcelo Souza. Eu sou o Júlio de Carvalho.
Fala, galera. Eu sou o Vini Naso.
Fala, tudo bom? Segunda vez aí, segundo podcast, Marcelo Souza aqui.
Sejam bem-vindos ao podcast, eu agradeço a presença de vocês aqui por voltarem e separarem um tempinho para falar com a gente aqui de novo. vou apresentar os artistas aqui, como eu sempre faço. De novo, vou apresentar os caras que são sinistros. Vini Nascimento é Art Director, Senior 3D Designer e já trabalhou para empresas como Microsoft, Facebook, Zoom e Nike. Marcelo Souza é Senior 3D Generalist Look Dev Artist na Tendril Studio e trabalhou em projetos como American Gods, De Pernas Pro Ar 2, VIPs, Chico Xavier e Vila Lobos. Caras são sinistros. E aí, galera, a gente vai pro recadinho da semana e depois a gente volta pro nosso episódio. No recado de hoje, eu tô aqui para lembrar vocês do mês de aniversário da Unhide e que tem contest novo no ar. Isso sim, tem contest de novo, galera. Para comemorar com a gente é só usar o cupom NIVER30 nos planos semestral ou anual. E o nosso contest de Criaturas do Fundo do Mar já está liberado. É só clicar em Unhide Contest no topo do site para saber como concorrer. Você vai concorrer a prêmio da DT3, Wacom, Logitech, Light Farm Studios e Barracão Demais. Tá mais que imperdível, como sempre. Vai lá conferir e vambora pro nosso episódio. Então agora, de novo, de volta pro nosso episódio, a gente já vai lá aqui sobre problemas que envolvem mitos, verdades, coisas que reais que acontecem, como elas estão sendo solucionadas, ou coisas que já têm solução no meio de cripto, NFT e criptomoeda em geral, né? Porque é um universo mesclado e a gente tá vendo muita gente argumentar sobre os problemas e muitas coisas são verdade, outras já estão sendo resolvidas, outras são distorções de fatos. Então a gente tá aqui para tentar desmistificar, porque como a gente tá mais no meio, né, o Vini, o Marcelo, muito mais que eu, a gente percebe que pessoas deixam de entrar nesse mercado que a gente considera muito legal, uma liberdade financeira para os artistas, por não conhecer tanto. Então, nosso trabalho como divulgador de informação é também tentar mostrar que muitas coisas do que falam não são tão verdades ou não são como parecem. Que o NFT ou a criptoarte não é esse demônio que estão pintando. A gente vai começar com um tema que é bastante polêmico, que é roubo de arte no meio de criptoarte e NFT. Vini, Marcelo, como é que isso acontece? Como é que pode dar para se evitar isso? Essa questão de roubaram a minha arte e agora o que é que eu faço?
Então, o roubo acontece mesmo, já tiveram alguns casos, né? E geralmente isso é resolvido até mesmo pela própria comunidade, porque todo mundo se conhece, né? São artistas de Instagram, eles se conhecem. E quando a gente vê alguma coisa acontecendo, a gente vai lá e denuncia e a plataforma tira. Algumas plataformas já fazem esse exercício previamente, né? Quando faz o onboard do artista, porque elas são uma plataforma mais curada, como Super Rare. Então ele verifica a sua conta de Instagram, verifica a sua conta de Twitter, para certificar que você é aquela pessoa e você é o dono daquelas artes. Mas outras plataformas que são abertas correm esse risco, tem esse risco maior aí, né?
Exatamente. Eu acho que isso, enfim. Infelizmente o NFT tá virando mais um meio de aplicar esse tipo de golpe, né? De fazer esse tipo de coisa, de falsidade ideológica. Mas a culpa não é do NFT, né? Infelizmente a gente tem que aceitar isso. O NFT é só mais um meio, né? Nada impede de que sua arte seja roubada de qualquer forma, em qualquer lugar, seja arte física, seja arte, né? Imagina a quantidade de pintores famosos que já não tiveram a arte analógica, né? Pintura mesmo falsificada, duplicada e revendida até em mercado negro. E isso acontece, né? Acontece quem faz a recepção disso também tem a culpa, né? De não verificar ou de não estar comprando numa plataforma verificada. Por isso que a gente sempre fica nesse dilema aí de todo mundo quer plataformas democráticas, né? Que todo mundo possa entrar como creator, E ao mesmo tempo a gente reclama um pouco das plataformas que são mais difíceis de entrar, né, como Super Rare, que tem uma curadoria, que tem uma aplicação, mas tudo isso é feito por um propósito, né, para dar um pouquinho mais de segurança tanto para quem compra quanto para quem vende. Uhum. Nada impede, de qualquer forma, de qualquer coisa que você coloque numa plataforma dessa de também ser roubado, né? Pessoas de má índole vão estar em tudo que é lugar e fazendo esse tipo de coisa.
Se você tem a sua arte disponível em algum lugar da internet com uma alta qualidade, isso pode acontecer até no mundo físico, né? A pessoa pode começar a fazer print da sua arte e vender, e você nunca vai descobrir.
Sim,
né? Então, esse tipo de roubo pode acontecer em qualquer lugar. No mundo do cripto, a pessoa vai fazer o download da sua imagem e vai tokenizar ela com o perfil dela, né? E você vai saber ou não.
Exatamente. Acho que é isso que o Vini falou. E acho que o que a gente pode fazer é tentar tornar a nossa arte o mais... ao invés de esconder, né, como eu vejo muita gente fazendo, tornar a mais pública possível, né, e atrelar ela ao seu nome como artista para todo mundo identificar o mais rápido possível que ela é uma arte sua e ajudar a minimizar isso daí.
E os amigos ajudam, né, fazer parte da comunidade ajuda, porque os amigos vão conhecer você e vão denunciar, né, e vão te avisar caso aconteça algo desse sentido.
Sim, exatamente. Ontem mesmo eu vi uma, essa semana eu vi uma arte do... Um grupo grande que eu participo no Facebook, de artistas, postaram que estavam clonando uma arte do Grasset, que era um render que ele fez do God of War. E o cara postou... do God of War, né? É um layer em cima de layer, né, de robô aí. E do God of War, é um render clay que ele fez, e o cara botou umas psicodelinhas em cima, fez tipo um glitch art, assim, pra dizer que não roubou, sabe? Deu uma chavada, assim. Mas era puramente a arte do Grasset lá no OpenSea, sabe? No OpenSea, que não tem esse bloqueio de curadoria. Lógico que se o OpenSea souber, e eles devem ter mecanismos para ativar ou para bloquear esse criador depois, mas sempre pode causar um problemão para, né, para todo mundo.
Eu acho que se o artista for pego nesse sentido, ele é automaticamente eliminado da plataforma e a comunidade também não vai acabar bloqueando o cara também, né?
Sim, total. E se você parar para pensar e colocar em termos, assim, criar cenários, tipo, tem a Vila Madalena lá em São Paulo, que é lotado de artistas, né? Artistas analógicos e tal, do mundo físico. Se você for lá e tirar foto de um quadro lindo que você achou lá, e amanhã depois você se mudar para Nova York e fingir que você é um artista e fazer cópias desse quadro, imagina o quanto de tempo que talvez essa pessoa, sabe, lá do outro lado do mundo, você roubou o quadro dele, roubou uma imagem dele, vai saber que você está falsificando ele. Então, assim, não é culpa do NFT, é culpa do mundo como é e das pessoas, né, fazerem esse tipo de sacanagem, né?
Natureza humana, né?
Eu descobri essa semana, conversando sobre roubo de arte, porque eu vejo, cada vez que eu vejo um problema, eu corro atrás da solução. Eu não fico falando, então é culpa do NFT e não vou entrar, não sei o quê. Eu vou atrás da solução. E eu descobri uma coisa que eu não sabia, que os caras que roubam os pilantras, eles usam uma coisa chamada lazy minting. A gente falou sobre mintagem no outro podcast, então se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre mintagem, é só ver no podcast anterior dessa série. E também no outro podcast a gente já tinha falado o CryptoArt para iniciante. Então o lazy minting, eu vou pedir pro Vini explicar mais ou menos o que que é. O cara espera alguém comprar pra isso virar NFT pra ganhar dinheiro. Então tem duas vítimas, o artista que teve a arte roubada e o comprador. Explica mais ou menos como é que funciona essa coisa de lazy minting pra gente.
Eu vou explicar assim, bem basicamente, porque como eu nunca fiz, então eu não sei o processo passo a passo. Mas no OpenSea você tem essa oportunidade de não ter que pagar pelo gas fee, né? Uhum. E esse lazy mint é justamente essa forma de você fazer isso. Você lista a arte, né? E ela é transformada em NFT no momento que o comprador paga, né? E aí o preço do fee é deduzido da compra. Então isso é feito no ato da compra. Então é mais fácil pro cara roubar, porque ele não tem nem que gastar dinheiro, né? Ele só lista a arte lá e quando o comprador vem, paga o preço do fee e ele leva o dinheiro, né?
Sim, sim. O que acontece é que a gente vê cada vez mais isso acontecer em plataforma. Tem uma maneira de não acontecer isso em plataforma nenhuma? Eles têm como evitar isso?
Acho que seria muito difícil sem... Acho que essa verificação, né, do usuário, acho que é uma coisa muito fundamental. Se você não tiver isso, esse tipo de prática vai acontecer, não tem jeito. Acho que eu só consigo ver essa solução, né? É você verificar cada pessoa que você registra lá ter certeza que ela é a pessoa que é a dona daquela arte, né? Como acontece nas plataformas que são fechadas.
É, eu acho que num futuro onde a gente tenha um poder computacional muito grande, talvez consiga-se, por comparação de imagem, né, num banco de dados, onde quando, sabe, imaginando que todas as redes são conectadas e elas consigam validar, pelo menos pela imagem, se essa imagem parece, como o Google faz hoje em dia, se você larga uma imagem lá, ele acha essa imagem pelo mundo inteiro na internet. Então, assim, acredito que num futuro, talvez distante, não sei, porque o poder computacional para isso seria muito grande, a cada minting você ter que fazer uma verificação dessa, né? Verificar se essa arte já existe em algum lugar e sabe, dar uma bloqueada, ou dar uma segurada, ou entrar para uma quarentena, alguma coisa assim, para ser verificado mais de uma forma mais manual, antes de ser mintado, né? Talvez seja um possível futuro.
É, uma coisa que eu percebi aí, vocês falando aí, a melhor maneira de você não ser roubado no meio de criptoarte é você estar no meio de criptoarte, porque todo mundo vai te conhecer.
É possível, é uma solução.
É. Porque todo mundo vai te conhecer. Uma coisa que eu reparei é que todo mundo vai saber quem é. Tipo, se alguém roubar uma arte do Fesk, eu vou saber que é o Fesk. Porque eu tô no meio de criptoarte, alguém roubou, falou, essa arte é do Fesk. Eu vou lá denunciar pro Fesk, entendeu? Alguém roubou uma arte do Vini Nazo. Eu vejo na hora que é do Vini. Assim que eu entrei no meio, eu conheci o trabalho do Vini. Eu vejo na hora que é do Vini. E aí eu vou lá. Vini, olha só. Estão roubando uma arte sua. Eu já denunciei aqui, vê o que pode fazer. Porque é a melhor maneira de saber se alguém tá te roubando ou não. E a culpa não é de quem... Eu vejo que assim, a culpa não é de quem compra. Porque quem compra tá só querendo colecionar, viu, uma arte legal. Então o cara tem bom gosto, né? No geral. Tá comprando uma arte de alguém. Então o cara... Na verdade, ele só foi mais uma vítima disso, né? É uma coisa que eu vejo que a galera põe culpa em quem compra, e quem compra é só mais uma vítima. Tem duas vítimas, o artista e quem comprou.
É, eu acho assim, tem uma parcela de culpa, talvez, se a gente for considerar que essa pessoa poderia, né, se informar, ou, né, tipo, checar o artista, checar se é da pessoa mesmo, mas assim... Realmente é uma coisa que a pessoa espera que tá... Ela pode não ser desse universo, ela é só um comprador, né? Ela tá entrando numa loja virtual ali para comprar uma coisa. É como se você for numa loja qualquer, na Amazon, e sabe, você tá comprando uma coisa, você não vai checar toda a procedência, ver quem tá postando. Então, você confia na plataforma,
isso,
né? Então,
isso.
Realmente, acho que a plataforma acaba recebendo o ônus disso aí, inevitavelmente, né?
Sim. É procurar plataformas confiáveis. Até as plataformas com curadoria, como a gente tem falado aqui, elas são uma maneira de evitar isso, né?
Sim, sim. Eu vi alguns artistas fazendo uma coisa que eu acho bem esquisita, que é colocando assinatura na imagem. Entendeu? Como a gente fazia antigamente, né? Uhum. No começo da internet, todo mundo botava o nome... Tá, eu pego imagens antigas minhas, todas elas têm o meu nome grudado na imagem, porque no começo da internet roubavam muito a imagem, né? A imagem aparecia, ah, que legal, vou botar no meu wallpaper, vou botar não sei o quê, vou vender. É novidade, como NFT é hoje em dia também. Então, roubavam muita imagem, né? Mais do que roubam hoje. E... Porque era mais difícil também se identificar aí atrás. E aí eu vi alguns artistas de NFT começando a postar e botar uma assinatura. Também não impede, porque o cara pode photoshopar ali e tirar. Né? Mas assim, é um pouco esquisito, né? Porque você tem um sistema de validação e você tá tentando revalidar colocando uma assinatura em cima da imagem.
A gente tá voltando aos primórdios da internet, todo mundo usa nickname. Todo mundo usa nickname no NFT e todo mundo bota a marca d'água agora.
É verdade.
Pois é.
A gente tá falando aqui das plataformas, e a gente tem uma coisa que muita gente deixa de usar ou deixa de entrar, que é a questão do gasto energético, da questão do meio ambiente. A gente estava até discutindo em off, a gente discutiu isso nesse podcast durante várias semanas. E uma coisa que a gente vê é cada vez mais plataformas surgindo em cima de maneiras de não ter um impacto tão grande no meio ambiente. Explica pra gente mais ou menos, vocês dois, expliquem pra gente mais ou menos o que que acontece nessa questão do meio ambiente? Por que que o NFT, o blockchain, é visto como tão vilão? Pra quem não sabe, explica pra gente.
Bom, começando assim pelo Ethereum, né? Que é o blockchain que começou, que criou, né, o smart contract e deu essa oportunidade de criar os NFTs, né, para validar, para certificar as artes digitais. Ele é um blockchain que é hoje o número 2, né, só perde pro Bitcoin. Uhum. E todas as duas são baseadas em Proof of Work. E o Proof of Work nada mais é do que, explicando bem simples, bem básico, é usar computadores para solucionar equações que vão validar as transações dentro do blockchain. Uhum. Ou seja, os mineradores fazem exatamente isso, usam máquinas super poderosas para ficar validando todas as transações. Isso, obviamente, gasta energia, e esse gasto de energia é até exponencial, porque ele é, por design, feito dessa forma para ficar cada vez mais difícil e mais seguro o network, né? Então, quanto mais transações tem, quanto mais miners tem, mais difícil vai ser solucionar essas equações, mais, obviamente, gasto de energia vai ter. Porém, tem um outro lado da moeda também. Esses miners, não necessariamente todos usam energia comum, ou energia que todo mundo usa, que rouba de cidade e tal. Eles usam energias renováveis, e, por exemplo, a maioria deles se encontra na China, né? E eles acabam usando energia que é jogada fora, porque existem grandes hidrelétricas lá que produzem energia para uma cidade muito pequena que não tem capacidade de consumir toda aquela energia iria pro lixo, né? Então os miners se instalam lá e acabam utilizando essa energia e gerando até mais dinheiro, né? Tipo assim, fundos para essas hidrelétricas e, consequentemente, para a cidade. Então, é difícil você medir, né, esse gasto de energia, porque nem todas são assim, sustentáveis. E aí o que se faz é uma extrapolação, né? Você pega o gasto de todo o blockchain e atribui para todas as transações. Então, é uma matemática meio complicada para fazer esse cálculo, né? E acaba culpando, achando essa culpa, projetando essa culpa no artista, quando que, na verdade, a culpa seria dos miners, né? Eles são responsáveis por usar energia limpa, né? Ou reduzir o consumo de energia. Então, acho que culpar o artista, principalmente se falando de NFT, que usa aí a transação do Ethereum em si, é somente de 2 a 1% pelas pesquisas que eu fiz. Então, você tem um número de transações muito pequeno relativo à rede de Ethereum toda. Aí vamos dizer, o artista não está totalmente livre de culpa, né? Mas eu acho que tem uma culpabilidade exagerada por conta dessa comunidade que está dizendo que a gente está queimando floresta, que estamos destruindo o planeta. Eu acho que tem um pouco de exagero quando a gente não entende como é que funciona o blockchain. E também tem as alternativas, né? As alternativas são, tem plataformas hoje que não usam Proof of Work, né? Usam outro tipo de blockchain que usa Proof of Stake, e você pode mintar nessas outras plataformas, né? Que são 90% mais eficientes no caso do consumo de energia. E o Proof of Stake, na verdade, eu vou tentar explicar também rapidamente. Você não precisa de supercomputadores para fazer essa computação, ela não tem necessidade. O que ela acontece de uma forma que os validadores, eles colocam uma quantidade, quase que um depósito num banco, né, da rede. Se eles, por uma eventualidade, fizerem alguma validação fraudulenta, aquele depósito dele vai ser retirado, quase como se fosse uma penalidade. Portanto, a forma que você vai minerar é pela quantidade de depósito que você fez no começo, né? Você vai receber em forma de taxas e tal, dos fees, esse dinheiro de volta. Portanto, eu tô querendo falar rely. Ele precisa muito mais desse depósito para verificar as transações do que a energia computacional.
Eu acho que posso adicionar que você já explicou muito bem, mas que de uma forma ilustrativa, acho que é bastante errado. A gente até estava falando, né? As pessoas estão brigando pelas causas certas da maneira errada, né? Estão fazendo uma caça às bruxas aos artistas. Eu vi bastante gente xingando até artistas, assim, ferozmente. Eu até quero parabenizar quem está ouvindo esse podcast agora, se for uma dessas pessoas que está com essa concepção e que está aqui agora pronto para absorver mais informação e entender também que um pouco mais sobre esse assunto e talvez mudar a sua opinião ou entender melhor o problema para reclamar de maneira, né, certa, porque a gente, todo mundo que está aqui, nós artistas também estamos preocupados com o meio ambiente, estamos preocupados com isso, não estamos negando que o problema existe, ele existe, mas a gente está só trazendo mais informação para tentar elucidar isso um pouco melhor. E assim, para ilustrar de uma maneira mais simples, simplória, assim, acho que a gente pode imaginar a rede Ethereum ou uma rede de blockchain como um rio, né? E a gente, que é artista, está só molhando o pé nesse rio com o NFT. A gente vai lá, molha o pé e tira, e a gente publica um NFT. O rio continua correndo e continua, a água continua molhada, entendeu? É, ela não vai secar se o NFT não existir. Então, é meio que isso. A rede de blockchain, né, todo como isso funciona hoje em dia, como o Vini já explicou bastante, não é uma coisa imutável. Exatamente, o Proof of Stake muda completamente essa concepção de consumo de energia. Então, assim, não baseie as suas conclusões em coisas que são voláteis dessa maneira, sabe? Que hoje você pode afirmar uma coisa, isso consome muita energia, e amanhã pode ter mudado esse conceito e você vai estar continuando repetindo uma coisa que está errada, né? Que já mudou, não é mais assim. Então, acho que esse é o erro de muita gente. Já olha uma coisa, aprende um pouquinho ali, raspa a superfície de um assunto, já sei o que está acontecendo aqui, é isso, e tira as conclusões. Então, não é exatamente. Se você parar para pensar no que a gente explicou aqui, que é o poder computacional e toda essa coisa, você vai entender que isso não tem nada a ver com o NFT em si. O NFT é só um certificado digital, né, de propriedade. E você também vai entender e parar para pensar que o Netflix está consumindo poder computacional, a Amazon que você está comprando online, qualquer coisa, o iFood que você está pedindo comida online está usando poder computacional, o celular que você usa, tudo, internet em si, games. É o tempo inteiro, né? O games, exatamente. Então, se você...
Partida de League of Legends e Valorant está gastando pra caramba, está destruindo o mundo.
E não tem ninguém lá xingando eles por causa disso. Porque o NFT acabou recebendo essa crucificação aí por algumas matérias erradas e tal que chegaram na população, né?
Não, só ia comentar porque teve um artigo do Mimo, né? E ele criou até uma calculadora para calcular o quanto de energia consumia cada NFT. E era uma calculadora que ele mesmo admitiu que estava exagerada, né, para poder chamar atenção mesmo. A intenção dele não era culpar os artistas, mas acabou saindo pela culatra e as pessoas usaram a calculadora dele para calcular, por exemplo, o consumo de energia, sim, que um drop do James Dean fez, mas porque a calculadora não estava muito bem feita, acabou usando o cálculo de todas as vendas feitas na história plataforma e atribuiu àquele artista. Então, meu aquilo Deus. Ali, quando foi postado no Twitter, todos os fãs dele vieram em cima dele, entendeu? Tipo assim, a reputação dele foi, né, foi bem machucada ali, por causa de um erro, né, de um cálculo, que é uma pessoa que, tipo assim, apesar de ter conhecimento técnico, não é um conhecedor profundo de como funciona a rede, né, o blockchain. Portanto, tem esses erros aí que aumentaram ainda esse problema, né, essa rixa aí contra os artistas que estão mintando as artes deles.
Eu tenho uma dúvida aqui, que eu acho que é uma dúvida de quem tá interessado nesse podcast, vai ter, que é tentar, eu acho que é bom a gente tentar explicar por que o NFT gasta energia.
O NFT, tipo assim, é uma transação dentro do blockchain, e como qualquer transação, ela vai usar, né, vai fazer parte daquele gasto de energia. Mas uma coisa que às vezes é difícil entender é que, né, o gasto não pode ser calculado por transação, né? O que a computação está sendo feita, ela está resolvendo blocos. E cada bloco desse pode conter milhões de transações, né? Então você não pode dividir o gasto de energia por cada transação, porque não é assim, não é uma matemática muito fácil de fazer. Então existe o gasto, mas o gasto não é exatamente do NFT, é o gasto do blockchain em si, né? Uma outra analogia, só para complementar do Marcelo, é a do trem, né? Tipo assim, o trem vai gastar energia se movendo de uma cidade para outra, independente de quantas pessoas estejam dentro dele. Ou seja, os mineradores vão continuar minerando, né? Não importa se você está fazendo 10, 20 mil transações. O que vai afetar o gasto de energia é o preço do Ethereum em si, né? Porque aí vai ficar mais lucrativo para eles. Se o Ethereum está valendo 4 mil hoje, eles vão ligar mais máquina para minerar mais. Mas se está valendo 1 dólar, 100 dólares, eles vão começar a desligar as farms dele lá e não vai ser mais interessante para eles, porque o gasto de energia também não vai fazer sentido, né? Então, o preço do Ethereum em si, ou do Bitcoin, é o que eleva o consumo do gasto de energia, não o número de transações na rede. Acho que isso também é uma coisa que tem que ficar clara para as pessoas.
Como artista, quando a gente faz um NFT e ele é mega valorizado, isso altera o preço do Ethereum?
Não existe nenhum dado quanto é isso, entendeu? Até se fala, tipo, ah, o NFT tá incentivando, aumentando o número de transações na rede. Não existe, eu não encontrei em nenhum lugar que, falando que isso é verdade, né? Acho que se alguém tivesse dado, estamos abertos aí para debate, gostaria até de saber mais, mas não tem nenhum é um mercado muito recente, não dá para saber como ele vai afetar o mercado, o número de transações, né? E como eu falei antes, não é o número de transações que afeta o consumo de energia, e sim o valor da moeda em si.
É, e até onde eu entendo sobre isso, que não é muita coisa, mas assim, eu entendo que o consenso geral é que não é interessante, que as pessoas podem parar e pensar assim, ah, então todos os mineradores do mundo estão torcendo para isso ficar o pior possível, o mais lento possível, para eles poderem sempre trabalhar e minerar e fazer dinheiro. Não é isso, né? Porque eles querem que as moedas funcionem, que as moedas vinguem. Então, para uma moeda, não é interessante que ela seja lenta, que ela seja pesada, que ela não seja otimizada. Porque eles vão ganhar se a moeda for mais usada, se ela for mais popular. Então, tanto é que se você...
E pode... menos taxas também, né?
É, taxas menos menores. Taxas. Então, assim, não é aí que está o dinheiro, né? Ou, se você for ver, assim, por exemplo, o cara que comprou a arte do Beeple, ele é de um grupo de pessoas que são entusiastas de criptomoeda, de Bitcoin. Uhum. Então, ele comprou para chamar atenção. Eles querem popularizar, eles querem mostrar, ó, isso tem valor, isso pode ter valor, isso pode fazer isso, pode fazer aquilo, pode servir como moeda. Olha para esse assunto aqui, todo mundo, né? E aí vai ter um monte de gente para xingar e vai ter um monte de gente para, tipo, ah, então é assim que funciona. Ah, vai ter podcast sobre isso, igual a gente está fazendo agora. Uhum. Vai fomentar esse mercado que ficava sempre meio que mais obscuro, assim, né? Tipo, mais escondido. Então, o NFT está servindo bastante como um estandarte, assim, né? Tipo, como um abre-alas também para a criptomoeda se popularizar um pouco mais e de uma forma um pouco mais amena, assim, né? Tem gente como nós aqui que não somos nenhum investidores e, sabe, e engravatados do Bitcoin e tal. A gente não somos pessoas normais, estamos discutindo esse tipo de coisa por interesse nisso, né?
Não, é importante frisar que a gente não tá ganhando nada fazendo podcast, então... Então a gente tá só tentando debater e trazer informação. Então a gente não tá ganhando nada. Então não xingue a gente na internet, não cancele a gente. A gente tá tentando, como todo mundo, buscar maneiras de fazer isso melhor e sem grandes impactos. E claro, como sempre, como artista, a gente tá descobrindo uma maneira de finalmente lucrar com a venda na nossa arte, ela sendo digital, que nunca existiu, somente trabalhando para clientes ou sob encomenda. Então é a primeira vez na história que isso acontece, da arte digital poder ter um valor. O cara não vai pegar um JPEG seu e usar e imprimir, fazer um print, ou... o cara tá comprando a sua arte digital que acabou de sair do seu Photoshop.
É, exatamente, acho que a discussão toda também é muito importante, igual carro, cara. Você lembra de, no passado, alguém pensar que carro tá destruindo a natureza, que combustível fóssil tá destruindo a natureza, que petróleo tá destruindo... Ninguém falava disso, né? Aí começaram a falar de carro elétrico. Ah, carro elétrico é uma realidade, ah, é um pouco melhor em alguns aspectos, né? Se você for fundo, você vai ver que também é pior em outros, mas, enfim... Começou a surgir essa discussão e chamou atenção para o assunto, e as pessoas começaram a realmente, ó, isso aqui, vamos tentar diminuir isso. Então, assim, nós como artistas também estamos interessados em saber os problemas do que isso, do que nós estamos nos envolvendo, para tentar tornar isso, ter menos impacto, né? Da mesma forma que eu estou interessado que o meu computador, que nesse momento está renderizando, está gastando energia, essa energia também está, entre aspas, destruindo o planeta, né? Vamos dizer assim. Eu estou interessado em amanhã ou depois, se eu puder adquirir um sistema de energia solar, eu vou adquirir, entendeu? Uhum. Então, tudo isso abre interesse nas pessoas em procurar soluções também.
Eu ia falar que, assim, a solução vem de todos os lados, né? Como o Marcel falou, demonizar os mineradores também é complicado, porque muitos deles investem em energia limpa, e eles querem energia limpa, né? Por exemplo, eles vão para a Islândia, onde a energia é barata, porque a maioria da energia lá é sustentável. Eles podem produzir através de geotérmicas e hidrelétricas. E também...
Que maneiro, não sabia disso.
E tem a energia, não só é mais barata, mas também é um lugar frio. Ou seja, você acaba evitando gastar energia para esfriar, porque o ambiente em si já é frio. Uhum. Né? Então é um lugar muito propício para ter mineradoras. E eles acabam desenvolvendo muitas tecnologias que eu fiquei pesquisando também por curiosidade, que é tipo um sistema de cooling, né, de esfriamento, imergindo todo o hardware num líquido, né? Então você diminui, né, as farms, ocupa menos espaço, porque você está compactando toda aquela aqueles hardwares ali, aquelas placas de vídeo uma do lado da outra, imergindo ela num líquido gelado que não é condutor, né, de eletricidade, por isso não estraga
Caramba,
o equipamento.
Caramba, cara, que legal!
Isso é muito legal. Então, tipo assim, isso é uma tecnologia que está sendo desenvolvida para esse tipo de não só para isso, né, mas acaba incentivando esse tipo de desenvolvimento tecnológico, né? Então é muito interessante. Algum, como o Marcelo falou antes, muitas delas usam o aquecimento também, né, gerado pelas máquinas, para acabar aquecendo casas, né, redirecionando esse calor para estufas, né, para galinheiro, enfim. Existem milhares de formas criativas para poder reutilizar esse aquecimento ou esfriar de forma mais eficiente. Então eles acabam dirigindo, tipo assim, guiando, né, esse desenvolvimento para energias sustentáveis e formas criativas para poder solucionar, né, o problema também.
Então, o gasto energético elevado envolve o custo computacional, que está sendo cada vez mais elevado e sendo mais difícil. E isso é resultado de um sistema de trabalho chamado Proof of Work. Me corrija se eu estiver errado, Vini.
Correto.
E existe um outro sistema agora, que é chamado Proof of Stake. Não sei se quando surgiu, mas ele já está sendo implementado para blockchain, correto?
Sim, sim.
Então, me explica a diferença entre o que é o Proof of Work e o Proof of Stake. A diferença, o que é cada um e qual o benefício e qual o malefício, como é que isso funciona? Explica pra gente aí o que são essas duas formas de trabalhar para a blockchain, né?
Uhum. Eu não sou um especialista, mas gosto de me interar sobre o assunto, tô lendo mais e aprendendo mais. O Proof of Work é o primeiro sistema que surgiu com o Bitcoin, né?
Uhum.
E também foi adotado pelo Ethereum. E ele usa a capacidade de resolver equações, né, para validar as transações. E quanto mais computadores minerando, mais essas equações vão ficando difíceis, porque a ideia dele é justamente essa. Por design, ele quer se tornar mais difícil para poder até slow down o progresso, né? E evitar que uma mineradora, por exemplo, detenha 50% das moedas, ou 51%, e acabe manipulando o mercado de forma maliciosa. Então, para manter a rede mais segura, essas equações vão ficando mais difíceis com o tempo, aumentando, obviamente, o gasto de energia. Porém, a rede Ethereum, assim que quando ela surgiu, ela já tinha detectado esse problema e já tem um plano. Eles investem desde sempre, desde a criação deles, no Proof of Stake, que é um design mais sustentável, né, que se chama até de blockchain 2.0. E ele não usa ele não requer essa capacidade de computacional para poder validar as transações. Uhum. O que ela faz, ela vai pedir as pessoas que detêm as moedas para depositar, fazer um depósito, e esse depósito vai garantir que as transações não sejam fraudulentas, né? Porque se acontecer alguma transação fraudulenta, ele vai perder parte daquele depósito que ele colocou. Ou seja, é um incentivo para as pessoas agirem de forma correta e gastando muito menos energia. Dizem aí que a redução vai ser de 99%, né? E o Ethereum está fazendo essa transição. A crítica é que está demorando muito. É óbvio, porque é uma rede muito grande e eles têm que fazer da forma mais segura possível.
Uhum.
Né? Mas isso já começou em dezembro do ano passado. Já dois upgrades já foram feitos e está caminhando para a fase final, né? Que pode ser daqui a 1 ou 2 anos. Isso é o que eu tenho lido até agora. Mas já existem outras blockchains que já estão funcionando em Proof of Stake e já tem plataformas de NFT também. Então vale a pena lembrar que a gente vai deixar o link aí no final, né, com uma lista de plataformas que já usam esse eco-friendly NFT, né, que a gente chama. E se você está muito preocupado, você pode usar essas plataformas que tem Proof of Stake e consome muito menos energia.
Acho que a parte técnica, acho que o Vini já explicou tudo. Acho que a gente pode destacar entre as... Assim, existem várias moedas que já rodam com Proof of Stake, né? A mais famosa, pelo menos para até onde eu fui atrás, é a Tezos. Pelo menos a que está mais ligada a smart contract.
Ao NFT, né?
E ao NFT. Lógico, existe, acho que Cardano. Cardano não sei se é Proof of Stake, mas...
Cardano é.
Cardano é.
Então, Flow.
Flow, tem várias outras. E provavelmente também são capazes de agregar NFT. Eu não sei tecnicamente muito bem sobre elas, né? Mas, enfim, tem duas plataformas, que é a Calamint, né? Calamint, eu não lembro se é .io, eu acho, alguma coisa assim. que é uma plataforma que tem uma certa curadoria, né? Você tem que entrar em contato com eles e pedir lá o acesso, fazer uma aplicação. E tem uma outra que chama Hic et Nunc, que é uma palavra, é uma frase em latim que quer dizer aqui, here and now, aqui e agora. E é uma plataforma, curiosamente, brasileira. Ela foi fundada por brasileiros, é um pessoal de Brasília, parece. E que está fazendo um certo, pelo menos na parte de NFT, pelo que eu estou vendo aqui na movimentação. Tem um cara que é entusiasta de Tezos, e acho que ele está envolvido com os founders do Tezos, que ele publica sempre nos canais que eu sigo, do Hic et Nunc, que ele falou que recentemente o Hic et Nunc ultrapassou o OpenSea em operações.
Caramba, que massa!
Não em volume de grana, né, que tá rolando, sim, porque exatamente porque eu pensei rola Ethereum e o, uhum, e o Hic et Nunc rola Tezos, né? Mas já é um grande landmark para a plataforma, porque o OpenSea tá aí faz um tempo, né? É uma plataforma muito grande. E o Hic et Nunc é bem recente, então...
E é brasileiro, mais importante.
E é brasileiro, brasileiro. E isso dá para ter orgulho, assim, que a gente... É engraçado, né? Porque a gente é muito curioso, porque muita gente do Brasil tá um pouco para trás, assim, no quesito de informação, de ter acesso a essa informação, o que é isso, né? E aí, do nada, a gente descobre que dentro do Brasil tem uma plataforma que já é relativamente grande, na verdade, acho que é a maior do mundo hoje em Tezos e NFT, e que é brasileira, né? O coração dela é brasileiro. E é muito engraçado, eu fico muito em chats de salas gringas no Clubhouse sobre Hic et Nunc. Pelo menos nas últimas 2 semanas eu tô lá. E é muito legal os gringos falando: ah, essa plataforma é do Brasil e os servidores ficam lá. Eu não sei exatamente se os servidores ficam lá no Brasil, mas eles ficam exaltando bastante o fato de ser uma plataforma brasileira, né? E querendo chamar os criadores lá para dentro, para conversar com eles e tal. É muito legal, dá um certo orgulho, assim. E é isso que vocês falaram, é o que a gente chama de Clean NFT, né? A galera até usa essa hashtag, né? Clean NFT, para chamar a atenção de que você mintar e você colecionar e você postar trabalhos de NFT nas plataformas Tezos é muito acessível, né? Muito barato, porque o gas fee é muito baixo, você gasta centavos. Eu fiquei 3 dias colecionando artes e comprando e vendendo e postando para testar coisas. Eu gastei, acho que, $15, assim, sabe? Nossa. Eu colecionei várias artes, e se fosse numa plataforma Ethereum, seria muito caras. Não quer dizer que o Tezos não vai valorizar e as artes não vão valorizar. É, porque agora tudo é como se fosse você tá querendo comprar uma arte NFT em Ethereum daqui, tipo, 3 anos atrás, 4 anos atrás, sabe? É o que tá meio que acontecendo no Tezos agora. Então, por isso que é interessante botar um pezinho lá, eu pelo menos tô achando interessante ver, porque é muito quase que uma faculdade NFT, assim, que você pode fazer lá, porque você faz tudo que é possível em todas as outras plataformas, só que gastando muito, muito pouquinho, sabe? Comprar, vender, mintar, dar burn, você entende todos os mecanismos e coisas que você pode aplicar em outras plataformas também, estratégias e tal.
E pouco gasto, né? Esse que é o mais importante. Muito pouco acaba gasto. Democratizando muito mais por causa disso. Você não tem essas taxas enormes.
É muito pouco gasto. Eu vejo, tem muitos artistas bem pequenos, assim, no sentido de que não tem muita notoriedade, né? Mas é muito legal, cara. Eu tô trocando ideia com um menino que ele é brasileiro, ele mora no Rio de Janeiro, num morro do Rio, numa comunidade, né, numa favela, e ele tá vendendo bem, assim. Eu fui parabenizar ele porque ele tá vendendo, e fui até trocar ideia com ele porque ele tá postando coisas que eu não sei fazer ainda, que é objeto interativo. Então fui trocar uma ideia com ele, e ele usa Blender, então, assim,
oh, que massa.
E ele faz alguns projetos para ajudar a própria comunidade, então ele vê se tem alguma necessidade rolando, ele posta um projeto, um objeto lá em NFT, e fala: ó, toda a grana desse projeto aqui, desse NFT, vai para projeto tal. É tudo muito experimental, é pouca grana que rola. Um Tezos tá valendo hoje, tá chegando a $7-8, uma coisa assim. Em comparação, um Ethereum acho que tá mais de $3.500. Mas por ser muito, muito barato e muito em conta, e o impacto ser muito pequeno, é uma rede muito ágil, assim, que você pode brincar bastante de fazer NFT. Quase um banco imobiliário, assim, é bem divertido.
Ó, Marcelo, depois pergunta ele se pode colocar o link dele aqui no podcast, que a gente vai dar moral pra esse carioca aí.
Claro, claro.
Eu fiquei agora até orgulhoso desse carioca. uma coisa que eu queria frisar é que eu recentemente, na semana que a gente gravou o podcast passado agora, de como vender criptoarte, eu criei um perfil no Rick Etnunk. Eu não conhecia, assim, muito como é que ele funcionava, porque era meio, é meio alienígena pra mim ainda.
É bem riponga, né?
Isso, isso. E aí, eu descobri que pra mintar minha primeira arte, eu ia gastar incríveis, super caros, R$2.
É essa aí.
Assim, não tinha por que eu não mintar. Não tinha por que. Então, eu tô mintando alguma coisa pra ver que, cara, é absurdo. Ali é o que o Marcelo falou. Eu vou aprender como mintar, como queimar, como fazer, como comprar, como vender, porque, cara, é assim, não tem desculpa, entendeu? É mais barato que, sei lá, acho que com algumas firra. Então, acho que vale a pena a gente olhar essa plataforma que é brasileira, como o Marcelo falou. É como se a gente estivesse olhando, não tô fazendo futurologia aqui, tô só falando a minha opinião, estivesse olhando pro Ethereum e pro uma plataforma fechada, dessas plataformas que tem há 3 anos atrás, entendeu? Tipo, vai valorizar. É, talvez o Tezos não valorize, talvez ele valorize, mas é, eu acho que pelo valor que é, vale a pena testar, para pelo menos aprender. É melhor do que a gente investir hoje, hoje está custando quase R$1.000 para colocar uma arte no Foundation e listar, né? Então acho que vale a pena dar uma olhada antes e saber se é realmente isso que você quer e ver. Eu fiquei super empolgado, eu vou comprar várias artes lá porque tem muito artista legal. Inclusive vou comprar uma arte desse carioca aí para ver se, como é que vai ser, porque no futuro deve valorizar com certeza, deve valorizar com certeza.
Total, eu acho que uma coisa que é importante falar é que assim, como o Ricket não quer, é uma plataforma, o Tezos em geral é uma plataforma que rola um valor muito mais baixo para tudo, você não vai chegar lá vendendo uma arte por um Ethereum, o que seria equivalente a um Ethereum. Então assim, você tem que ter uma estratégia como artista também para se posicionar lá de uma forma de que, tipo, ó, tô experimentando a plataforma, tô testando, eu tô fazendo uma lista aqui, eu tô fazendo um dever de casa, tô fazendo uma listinha de... Porque, assim, hoje em dia tá, tipo, muito... Tudo no escuro, o site não tem search, sabe? Uhum. É bem no escuro. Então, assim, tá... Eu tô vendo artistas que estão no Super Rare, que estão postando no Ricketnunk, só que eles não estão divulgando. Eu mesmo tô postando no Ricketnunk e não tô divulgando muito. Porque eu tô experimentando. Então, às vezes, eu posto um rabisco lá, e aí a pessoa pode olhar, ah, pô, o Marcelo tá postando um rabisco nessa plataforma, vendendo por $8, e ele vai postar o mesmo rabisco no Foundation e tentar vender por um Ethereum, né? Uhum. Tá se queimando, entre aspas, né? Tá se desvalorizando. Tem esse cuidado, e tem que se ter esse cuidado também. Então, assim, o que eu vejo os artistas fazendo é, tipo assim, tem um cara que faz uns loops meio Cuphead, que ele tá no Super Rare, eu acho.
Que
eu
maneiro. Esqueci o nome.
Até o... Já vi grandes colecionadores do Foundation e tal, do Super Rare, repostando ele. O trabalho dele é animal. E eu encontrei ele ontem no Ricketnunk, na maciota ali, na escondida, ele tá postando coisa lá. Mas o que ele tá fazendo? No Super Rare, ele posta, tipo, grandes obras. Ele posta cenas muito complexas, com várias coisas em loop e tal. No Ricketnunk, ele tá pegando, tipo assim, um sample de um personagem em loop, entendeu? E aí ele pega esse personagem em loop e posta lá um loopzinho de 10 segundos e cobra. Ele não tá cobrando super barato, mas ele tá deixando bem acessível. Ele tá cobrando, tipo assim, $50 por aquele loopzinho. E os artistas também estão fazendo coisas, tipo assim, pensando em edições, né? Porque, por exemplo, no Super Rare ele posta um de um de um loop dele. Lá no Ricketnunk ele posta um loop de um personagem novo que ele criou, pequenininho ali. E ele faz, sei lá, 20, 30 edições cobrando $50 por cada um. Então, no final das contas, ele ganha, ele consegue tirar um valor quase que proporcional ao que ele tiraria em Ethereum se ele fracionar a obra dele, entendeu o que eu quero dizer? Então, assim, é uma forma diferente de pensar e realmente não é simples de você se posicionar para esse mercado, pelo menos por agora, que é um mercado que não está rolando realmente uma valorização muito alta. Mas aí tem que ter a inteligência do artista de pensar nisso também. Se você quer postar em duas plataformas que têm perfis tão diferentes, né, você não vai vender uma BMW pelo preço de um Fusca. Né, você não vai ser injusto com você mesmo, com o trabalho que você teve todo ali. Mas também, muitas vezes, eu quero experimentar coisas simples, que são realmente simples e eu posso vender mais barato, sabe? E vender ali, tentar ganhar na quantidade. Então, é interessante.
O Fesk, no podcast passado, ele falou que ele tem... que recomenda fazer duas linhas, uma premium e uma mais básica. E ali na mais básica, ele na plataforma aberta, ele testa o que tem que testar, vende, faz algumas coisas. Pra quem não tem, claro...
É como os fabricantes de carro fazem, né?
Isso, isso. Porque tem colecionador que não tem condições realmente de comprar uma arte do Fesk que tá na plataforma fechada, entendeu? E tem gente que tem uma grana legal e gostaria de tomar do Fesk, entendeu?
Total.
Então,
total.
Você tem um, no Riquetinuque, uma oportunidade de comprar uma arte do Marcelo. Aí, então...
É, eu incentivo, porque assim, quanto mais artistas grandes forem pra lá, entenderem esse perfil da plataforma, vai crescer a plataforma e vai ajudar os artistas pequenos, né? Porque a plataforma crescendo traz mais gente. E sendo acessível, é isso que a gente falou. A gente pode encontrar grandes artistas lá, futuros artistas, que não vão poder participar do mundo NFT investindo um pouco menos, né?
Eu, como você, eu tava tateando sobre essa plataforma e tem um grupo no Telegram. É, tem vários grupos de NFT, eu vou tentar colocar eles lá, como eu fiz no podcast passado. E tem um no Telegram, que é a galera tá toda no Riquetinuque. E é muito legal que o garoto falou assim, cara, o NFT mudou minha vida. Eu tô no Riquetinuque, eu consegui comprar um notebook pra minha esposa. A gente tá comprando uma geladeira sinistra, a gente vai casar, tá montando a nossa casa. Construindo a casa do zero. E eu fiquei assim, muito empolgado, porque a gente acha que é só a galera que tá nas plataformas fechadas. Super Rare, Foundation e as outras no Origin, que estão ganhando grana. E não, cara, nessas plataformas pequenas ainda, né? Tem uma galera que tá mudando a sua vida através da criptoarte. Então eu achei bem legal. A gente falou aqui, a gente até se empolgou e falou mais sobre essa plataforma do Riquetinuque, que é uma plataforma que usa o Proof of Stake.
Tezos
usa o Proof of Stake. E a gente não falou como essas outras plataformas que usam Ethereum estão fazendo para reverter esse quadro do impacto ambiental, esse impacto que ainda tem no Ethereum e o NFT tá causando. E é uma coisa chamada, que eu vejo muitas delas fazendo, que é comprar crédito de carbono. O que, que é isso?
Isso é uma coisa que já existe, assim, já faz um tempo, né? As empresas em si, até se você vai comprar uma passagem de avião, algumas já perguntam se você quer comprar crédito de carbono pra você fazer o offset da sua viagem de avião.
Caramba, é verdade!
Então, assim, as plataformas estão se aproveitando também disso, né, de uma forma boa, obviamente, porque quando você compra esse carbono, você investe em projetos sustentáveis que produzem energia limpa ou acabam plantando árvore, né, realmente plantando floresta para sequestrar o carbono. E eu, por exemplo, comprei já algumas toneladas já para poder fazer o offset dos meus NFTs, né. Existe também uma empresa que faz offset, se chama Offsetra, e eles criaram uma calculadora que, em teoria, seria mais precisa. Então você conecta o seu wallet de todos os... Aí vai ter o registro lá de todos os artes que você mintou, e ele te dá o cálculo teórico de quanto carbono você já gastou.
Que massa.
Né? Então você sabe exatamente ali, né, o seu gasto, e você pode reverter aquilo nessa compra de carbono para poder reverter o seu consumo. Então é interessante também, é uma forma alternativa de você limpar, né? Tipo assim, combater um pouco esse gasto de energia.
E tem muitos artistas fazendo isso. Eu lembro que eu tava numa sala de chat também, eu acho que era o D-Monk, né? Ele tava, eu não sei se ele chegou a fazer isso, mas ele tava planejando um drop que geraria crédito negativo, né? Não positivo, né? Ele tava tentando fazer um tipo de drop que ele conseguiria comprar mais crédito de carbono do que ele ia consumir. Seria esse.
Exato. Resumindo. Teve o Nifty, né? Acho que liderado pelo Beeple, eles fizeram um drop que se chamou Carbon Drop, né?
Cara, eu vi isso, né?
É uma empresa, eu não sei se o Beeple tá investindo nisso, né? Porque ele já fez muito dinheiro, ele pode fazer isso. Que é uma empresa destinada a exatamente isso, né? Formas alternativas de sequestrar carbono e tornar o NFT um pouco mais limpo. E a ideia é tornar, tipo assim, o gasto zero de carbono, né? Por causa desses investimentos. Então, cada artista, o Dimanche participou, o Beeple participou, e eles conseguiram arrecadar milhões, né, pra essa empresa, e obviamente usando esse dinheiro pra sequestrar carbono.
Eu vou colocar, então, eu vou colocar o link lá na descrição do episódio, lá dentro do site da Raiz, vou ter todos os links, como eu sempre coloco. Então, assim, se quem quiser, é só ir lá na descrição do episódio, o último link vai ser lá, o post pra Red School, lá dentro do Redcast, vai lá, clica, vai ter todos os links que a gente tá citando aqui, Calamint, Riquetinuque, Offsetra, esse drop da NIF Getaway, então vai lá que tu vai ter todos os links. Uma coisa assim, quando você vende a arte, tem alguma maneira de você já converter esse dinheiro para isso?
Hoje, não. O que existe acho que são as plataformas, quando você me mencionou, elas mesmo estão se dispondo a fazer esse offset. Então, aliviar um pouco do peso do artista, né? Porque muito artista, às vezes, coloca a arte lá e não vende. Então, como é que ele vai né? Comprar carbono se ele nem vendeu. Então tem essa dificuldade do artista, né? Você não pode botar tudo em cima dele. Os que estão vendendo, eu estou vendendo bem, eu consigo reverter parte disso para poder aliviar esse consumo. Mas não é o caso de todo mundo.
Como artista, o que eu posso fazer para exigir que essas plataformas façam isso? Tem alguma maneira de eu fazer isso?
Você pode se comunicar com as plataformas e perguntar se elas têm algum plano, né, de reverter, de comprar carbono. Como você falou, a Super Rare se propôs a fazer isso. Acho que está sempre fazendo parte da comunidade, né, dos Discord channels, saber qual é a proposta deles, tentar entender. Acho que é isso, é fazer parte e tentar cobrar mesmo. Pelo Discord você tem esse acesso direto às pessoas da plataforma.
Ah, é verdade, tem um Discord das plataformas. Eu vou colocar aqui também os que eu faço parte, então quem quiser chegar lá. Porque, pelo que eu vi, tem os moderadores e algumas pessoas mais importantes dessas plataformas lá dentro do Discord mesmo. Então, galera, a gente tá chegando na parte final do nosso podcast, chamado Unhide Indica. Indica pra gente, Marcela, depois o Vini aí, alguma coisa, pode, não precisa ter a ver com arte, pode ser livro, filme, alguma coisa. Se tiver a ver com NFT, vai ser legal. Indica pra gente alguma coisa.
Bom, eu posso indicar, pior que eu esqueci o nome agora, tem um documentário na Netflix que foi lançado, não sei exatamente se tem na Netflix do Brasil, mas deixa eu ver aqui se eu lembro o nome, né? Netflix. Foi sobre aquele roubo de arte, né, que teve no...
Ah, o Heist, eu ouvi falar.
É, e Netflix, eu não sei qual o nome que foi no Brasil, mas This is a Robbery. Eu não sei qual o nome que apareceu no Brasil e se está disponível no Brasil, mas acho que sim, sobre um assalto que teve, né, grande numa galeria e que sumiram, acho que foram 12 artes ou 12 obras de arte, uma coisa assim, e que recentemente eles chamaram 12 artistas para fazer 12 NFTs que representassem cada uma das artes que foram roubadas, né? Eu não lembro se no documentário eles comentam sobre os NFTs, mas de qualquer forma é interessante que fala sobre um pouco sobre o mercado negro de arte, fala sobre arte em geral, né? É bem interessante.
É o maior roubo de todos os tempos.
Ah, tá. Então é isso aí.
Eu vou colocar aqui o link lá pra galera que quiser assistir o trailer. Vini.
Recomendar qualquer coisa, né?
Qualquer
Cara,
coisa.
Tá difícil.
Sempre assim, o Vini já veio pro podcast sabendo o que vai recomendar.
Cara, sei lá, eu vou recomendar a última série que eu vi no Netflix aí, Shadow and Bones, eu acho. Eu não sei qual é a tradução no Brasil.
Essa série é muito boa, nossa.
É tipo assim, supre um pouco daquela necessidade de assistir um Game of Thrones, né? Que deixou aquele vácuo quando acabou. Não é tão bom quanto, mas é divertido, acho que vale a pena.
Se terminar melhor que Game of Thrones, eu já tô feliz. Sou uma pessoa que tá esperando livro até hoje. Tô lá esperando livro.
Pois é.
Vou ficar esperando.
Pra matar a saudade, você vê essas séries, né?
Galera, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. A gente vai ter agora mais um episódio. Mais dois episódios. E espero que vocês continuem ouvindo. Que tenham gostado. Que tirem todas as dúvidas. Pode escrever no YouTube lá as dúvidas. A gente tem respondido nos podcasts e também a gente tem respondido lá nos comentários do YouTube. Sempre que tem alguma dúvida, alguma coisa que a gente não citou, alguma coisa que vocês queiram saber. Então podem escrever lá, porque algumas coisas podem realmente passar pela gente direto aqui, porque a gente sempre comenta que a gente tá no meio já, muitas perguntas a gente já sabe a resposta. Então acaba a gente se escapando. Mas se tiver alguma dúvida, posta lá, a gente responde. O Fesk responde, o Uno responde, o Marcelo, o Vini, eu. Todo mundo tá querendo ajudar a comunidade de BR de artistas a crescer mais e mais. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem. Esse foi mais um Hidecast. Tchau, tchau.
Tchau, galera. Valeu. Até o próximo.
Até logo.
Galera, você tá me escutando aí? Cara, o meu microfone tava no médio, eu acho que vou ter que gravar tudo de novo.
Eu fico olhando pras ondinhas aqui que vai desenhando ali embaixo, né?
Ainda bem que tu pegou aí, né?
E ele baixou pra zero, por isso que o meu áudio tava muito baixo. Agora eu tô vendo a diferença nas ondas aqui, nossa, o Gabriel vai me matar. Vai 6 minutos só, o Gabriel não me mata não.